Uma crise hídrica histórica que gera uma grave crise elétrica, num país que enfrenta várias outras crises. E agora precisa lidar com os riscos do retorno de uma palavra temida pela população e evitada ao máximo por governantes: racionamento de energia. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Antônio Mami, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 23 de junho de 2021, dia em que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados sobre a crise que o Brasil vem enfrentando no setor elétrico. Lá, ele respondeu a uma pergunta que tem aparecido com frequência ao longo deste ano: se há risco do governo federal precisar adotar políticas de racionamento de energia. O Bento Albuquerque negou que isso esteja no horizonte.
Tranquilizá-lo ou não, mas nós não trabalhamos com a hipótese de racionamento. Isso nós temos procurado deixar bem claro. Eu tenho participado de muitas entrevistas na mídia e também temos nos pronunciado oficialmente, por meio de notas, a respeito do tema.
Está aí o ministro de Minas e Energia falando com deputados nessa quarta. Esse risco tem sido levantado por pessoas de vários setores devido ao tamanho da crise atual, que se assemelha a outros momentos em que o racionamento foi necessário. Essa semana, especificamente, o termo também apareceu na boca do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse na terça que o próprio ministro tinha falado com ele sobre a necessidade de ter um período de racionamento educativo para evitar uma crise maior. Depois, o Lira esclareceu que esse tal racionamento educativo seria só um incentivo voluntário para as pessoas gastarem menos energia.
Há uma medida provisória sendo preparada pelo governo para lidar com a crise energética. E, segundo informações da imprensa, o texto inicial previa a possibilidade de adotar o racionamento compulsório. Depois da confusão com as falas do Lira, é possível que o trecho sobre isso seja retirado antes da publicação da medida. Mas isso tudo é conversa de bastidores. Há razões concretas para as palavras racionamento e apagão estarem de volta ao vocabulário usado em torno do sistema elétrico.
O Brasil está passando pela sua maior crise hídrica em quase um século, em especial na bacia do Rio Paraná, que é responsável por metade da capacidade de produção de energia elétrica do país. O medo de faltar energia ganhou mais força depois que o governo emitiu um alerta de emergência hídrica em 5 estados que fazem parte dessa bacia, no fim de maio.
Aqui vale a gente fazer algumas diferenciações. Apagão é o nome dado a uma interrupção não programada do fornecimento de energia, por alguma razão que pode ser externa ao sistema, como acidentes, ou interna, como no caso de sobrecargas, falhas ou falta de energia. O apagão que aconteceu no Amapá no fim do ano passado, por exemplo, foi resultado de uma explosão numa subestação. Já o risco de apagão por falta de capacidade de produção de energia surge em meio a crises contínuas como a atual. O medo é que, em horários de pico, quando muita gente usa o sistema elétrico ao mesmo tempo, ele não consiga responder à demanda porque falta energia em estoque.
O racionamento é adotado para evitar essa última situação que a Letícia descreveu, o apagão por falta de energia. É uma forma de fazer o país economizar para evitar que a coisa aperte. Há uma série de iniciativas que podem levar a esse resultado. Em 2001, quando o Brasil passou pela crise do apagão, foram criados prêmios para quem reduzisse o consumo e punições para quem não fizesse economia. As pessoas ganharam descontos na conta de luz, enquanto quem não fez essa redução pagou tarifas mais altas ou sofreu cortes de luz. Também havia regras para empresas, indústrias e serviços, tirando os considerados essenciais, como hospitais. Eventos culturais e jogos de futebol à noite chegaram a ser proibidos. Isso além de campanhas de conscientização.
O governo já vem fazendo campanhas para incentivar a população a economizar energia e água desde dezembro e deve intensificar isso a partir de agora. Segundo Lira, esse seria o tal do racionamento educativo. No setor elétrico, outra palavra usada para isso são programas de racionalização, por exemplo, com campanhas para informar a população sobre como usar a eletricidade de forma mais eficiente.
A principal razão para o tamanho da crise hidrelétrica é que entre o fim do ano passado e o início desse ano choveu bem menos do que o esperado para o período. O volume de água adicionado aos reservatórios foi o menor desde a década de 1930, quando começou a medição. E mais de 60% da energia brasileira vem de usinas hidrelétricas, ou seja, dependem da chuva.
Por causa disso, para além de medidas de economia de uso de eletricidade, a saída para mitigar a crise costuma envolver ir atrás de outros tipos de energia. Desde outubro do ano passado, o governo vem fazendo isso. Já determinou a compra de energia da Argentina e do Uruguai, por exemplo. E também acionou usinas termoelétricas, que usam gás natural, carvão ou biomassa. São formas mais poluentes e mais caras de produzir energia.
A ANEEL, a agência que regula o setor elétrico brasileiro, já disse que o acionamento dessas usinas vai custar R$ 9 bilhões em 2021. Esse valor é transferido para a conta de luz que a gente paga. As tarifas já estão mais caras, na chamada bandeira vermelha. O ministro Bento Albuquerque afirmou nessa quarta que elas vão ser reajustadas de novo, mas não deu detalhes do valor. O anúncio deve sair na semana que vem.
Tem outras medidas em estudo pelo governo como alternativas ao racionamento compulsório. Uma delas é um programa voluntário para compensar empresas que deixem de produzir no horário de pico, entre as 6 da tarde e as 9 da noite. Outra é antecipar a entrada em operação de novas usinas e linhas de transmissão. O ministro diz que o aumento da tarifa não é uma forma de incentivar a economia de energia, mas esse também deve ser um dos resultados. Especialistas na área chamam isso de racionamento por preço. É quando as pessoas gastam menos com energia por falta de condição de pagar a mais por ela.
O uso do termo racionamento é evitado ao máximo pelos representantes do governo, porque ele é uma medida extrema e altamente impopular. Na chamada crise do apagão, em 2001, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a medida conseguiu evitar o colapso do sistema elétrico, o apagão por falta de energia, mas teve grande custo político e econômico. Anos depois, o Tribunal de Contas da União divulgou um relatório que mostrou que a crise gerou queda na atividade econômica e impacto no desemprego no país. A aprovação do governo FHC também caiu consideravelmente durante o período de adoção da política de racionamento.
Em 2021, o Brasil passa por várias crises ao mesmo tempo. Na maior crise sanitária do século, a pandemia de Covid, que já matou mais de 500 mil pessoas no país, o governo federal abriu mão de tratar o assunto com a gravidade necessária. O presidente Jair Bolsonaro preferiu priorizar a economia para não prejudicar suas chances de reeleição em 2022. Na economia, apesar disso, a pandemia levou a uma queda na atividade e no emprego. O PIB está se recuperando, mas pode sofrer um baque com a crise energética. O desemprego continua em nível recorde e com a recuperação lenta, e a inflação está pressionando a renda das famílias. Inflação essa que é puxada pelos aumentos nas tarifas de energia.
Nessa segunda-feira, o Congresso autorizou o governo a privatizar a Eletrobras, a estatal responsável por cerca de 1/3 da produção de energia do país. É uma decisão que tem vários impactos, e a maioria é de médio e longo prazo. Por exemplo, a previsão é que os recursos com a venda das ações da empresa só entrem no caixa da União daqui a 3 anos. Mas o ministro Bento Albuquerque disse ao jornal Folha de São Paulo que está avaliando fazer uma operação para antecipar esses créditos. Isso para que eles sejam usados para abater o aumento das tarifas de luz, que por causa da crise atual já está previsto para o ano que vem, 2022, ano de eleição. Segundo o jornal, auditores do Tribunal de Contas da União estão monitorando essa possível medida, que eles apelidaram de pedalada na conta de luz.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisou nessa quarta o projeto de lei de número 490, que propõe mudanças na demarcação de terras indígenas e outros temas relacionados. A Mariana Vick está escrevendo sobre o assunto. Mariana, o que está exatamente incluído nessa proposta?
São uma série de mudanças para a demarcação de terras. A principal delas é a adoção do marco temporal para a demarcação, que define que o país só vai reconhecer como terras indígenas as áreas que eram ocupadas por esses povos quando a Constituição de 88 foi promulgada. Adotar essa regra inviabiliza a chance de que povos expulsos de suas terras antes da década de 80 voltem a ocupar essas áreas hoje. O projeto também muda a regra que diz que o usufruto dos recursos das terras indígenas é exclusivo das pessoas que vivem ali. Ele também abre essas áreas para exploração econômica.
Esse projeto está sendo bastante criticado por alguns setores e indígenas têm feito protestos contra a aprovação dele. Por que ele está repercutindo dessa forma?
Quem critica o projeto diz que o texto é inconstitucional. As principais regras para a demarcação de terras hoje estão definidas nos artigos 231 e 232 da Constituição. A Constituição, por exemplo, não fala em marco temporal e reconhece que os direitos dos povos indígenas sobre suas terras são imprescritíveis. O texto da Constituição também se refere aos direitos indígenas com a expressão direito originário, que é um direito anterior à criação do próprio Estado brasileiro. O projeto 490 não é uma PEC, portanto ele não pode mudar a Constituição, mas ele parece nessas mudanças querer alterar pontos essenciais do texto constitucional. A proposta analisada na Câmara também repercutiu porque as discussões recentes sobre o texto não envolveram a participação de populações indígenas, que hoje mesmo estavam protestando em frente à Câmara e pedindo para serem ouvidas. Além disso, o projeto repercutiu entre pessoas da área do direito porque a tese do marco temporal está nesse momento sendo discutida no Supremo. Eles dizem que a Câmara deveria esperar o Supremo concluir o julgamento sobre o tema antes de considerar votar o projeto.
Há 5 anos, 23 de junho de 2016, o Reino Unido votava pela saída da União Europeia. O repórter especial João Paulo Charlot fala mais sobre os 5 anos do Brexit.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O Brexit completou 5 anos hoje, quarta-feira, 23 de junho. Numa novela que é tão longa, tão cheia de etapas, de idas e vindas, fica até difícil a gente falar numa data redonda. Mas esses 5 anos aí dizem respeito ao plebiscito de 2016, que foi quando essa coisa toda teve início. Naquele dia, 52% dos britânicos decidiram que o Reino Unido devia sair da União Europeia. 48% votaram por ficar, mas foram derrotados. Desde então, muita água passou nesse moinho, com exaustivas negociações para tentar definir os parâmetros dessa separação. Passados 5 anos, a gente tem uma boa coleção de coisas para avaliar aí. A principal delas diz respeito às perdas econômicas para o Reino Unido. É até possível que com o tempo essas perdas sejam minimizadas ou equalizadas de algum jeito, com novos parceiros comerciais, etc. Mas agora, o que a gente tem é uma perda de mais de 2 bilhões e meio de dólares em exportações britânicas só em itens alimentícios. Um setor exemplar, aliás, é o de laticínios. Com o Brexit, as exportações nessa área caíram 90%. Bom, essas são as perdas econômicas, mas tem também perdas políticas. O Reino Unido é formado por 4 países. Em 2 deles, prevaleceu a vontade de sair da União Europeia. Isso aconteceu na Inglaterra e no País de Gales. Em outros 2 países, Escócia e Irlanda do Norte, a maioria dos eleitores queria ter ficado no bloco europeu. Mas como o Reino Unido funciona como um condomínio único, todo mundo teve que cair fora. A consequência é que os escoceses e os norte-irlandeses ficaram ressentidos. Muitos deles veem vantagem em seguir fazendo parte da União Europeia, se isso fosse possível, mesmo que algo assim implicasse em não fazer mais parte do Reino Unido. Essas tensões separatistas, 5 anos depois do Brexit, mostram que a vontade de se separar não é uma exclusividade da maioria britânica. A separação é um recurso dos descontentes, que podem estar em qualquer lugar e a qualquer momento, até mesmo dentro de um reino que há 5 anos, dentro da União Europeia ainda, parecia ser mais unido e mais próspero do que é agora.
Dos riscos de racionamento de energia, passando pela repercussão em torno de um projeto de lei que muda a demarcação de terras indígenas, e terminando com os 5 anos do Brexit, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!